Senhor Jesus. Amém. Também abençoa nós que vamos ouvir, né, ouvidos espirituais, Senhor. Ó, oh, para desfrutarmos de Ti. Amém. Aleluia.
Senhor, amém. Graças a Deus por mais uma reunião da igreja. Amém. Hoje o tema é misericórdia. Graças a Deus, a misericórdia. A misericórdia, ela tem uma fonte. A misericórdia tem fonte na bondade de Deus. Deus é misericordioso porque Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Veja só, por que Deus nos criou? Porque Ele precisava de nós? Porque Ele era um infeliz incompleto? Absolutamente não. Ele nos criou porque Ele é bom. Ele é bom. Ele fala assim, eu estou tão feliz aqui, eu sou tão bom que eu quero compartilhar da minha alegria com a minha criatura. Eu quero espalhar essa alegria. Eu quero que a minha glória seja conhecida de toda a criação. Então Ele não nos criou para ser mais feliz ou mais completo. Ele nos criou, irmãos, porque Ele é bom. Isso é maravilhoso. E olha só, mesmo depois, irmãos, sabe a história, o homem caiu. Por que Ele insistiu, hein? Ele é Deus, Ele cria as coisas do nada. Ele podia ter começado do zero, nem ter começado nada. Deixa para lá, vai, vou ficar aqui. Mas Ele insistiu. Por quê? Porque Ele é bom. Isso é maravilhoso, irmãos. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas é de Deus usar a sua misericórdia. Então, a fonte da misericórdia é a bondade de Deus. Amém?
Amém?
Vamos ler o livro de Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Isso vai ficar mais claro para nós. Quando, porém, se manifestou a benignidade ou bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Olha só, não é, Ele não se manifestou, Ele não nos foi misericordioso porque você fez algo de bom para merecer a bondade dEle. Não, não. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Graças a Deus, nós fomos salvos porque Deus é bom e Ele resolveu estender a sua misericórdia até nós. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas simplesmente porque Ele nos amou. Amém? Louvado seja o Senhor. E essa misericórdia de Deus, ela tomou forma na pessoa de Jesus. Olha que lindo isso. A misericórdia ganhou cabeça, tronco e membros. A misericórdia se fez carne e alcançou a humanidade de uma maneira visível na pessoa de Jesus. E esse Jesus, conforme foi andando nessa terra, ele foi vendo a situação de miséria das pessoas, de doença, de pobreza, de problema. E ele, então, mais uma vez, porque é bom, ele exerceu misericórdia. Veja só Mateus, capítulo 9, versículo 36. Vendo ele as multidões, então era um monte de gente problemática acompanhando de Jesus aos montes. Sabe o que ele fez? Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Essa palavrinha ali, compadeceu-se, no original grego, esplâncton, uma palavra estranha, esplâncton, é que ela não tem uma tradução direita para o português, né? O que é esplâncton? Esplâncton é entranha. Por quê? Porque antigamente as pessoas acreditavam que os sentimentos mais nobres vinham daqui, ó, dos intestinos, de dentro, do fundo. Então, quando você queria falar que vem do fundo, o sentimento mais puro, mais nobre, mais profundo, você usava essa palavra, esplâncton, que é uma coisa visceral. Então, Jesus, quando ele olhava para as pessoas e via as pessoas aflitas, exaustas, o interior dele se comovia, ele se me remexia por dentro. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso continuar a viver indiferente a esse monte de problema. Quantas vezes a gente lendo os evangelhos, não vê Jesus com fome, aí vem um necessitado e o Senhor, tá bom, eu janto mais tarde. Aí eu almoço mais tarde, eu durmo mais tarde, eu faço depois, eu ensino depois. Por quê? Porque as pessoas e suprir a necessidade das pessoas era a prioridade número um de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é rico em misericórdia. O Senhor não aguenta ver um necessitado e deixar para lá. Ó Senhor Jesus, Lucas 1,78, graças a entranhável, é a mesma palavra, mas foi traduzido de uma forma diferente, mas no grego é esplâncton, graças a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Quem orou foi o pai de João Batista, Zacarias, referindo-se a Jesus Cristo, aquele que nasceria das alturas. Por que isso? Graças à entranhável misericórdia de Deus. Eu gosto disso, irmãos. Nosso Deus, ele sente as coisas. Ele não é um Deus impassível, que não sente nada. O Senhor tem os seus sentimentos. Deus tem os seus sentimentos. E quando ele olha para a humanidade, ele se comove, ele se constrange, e então ele age. Graças ao Senhor. Mas veja só, a misericórdia não é um atributo exclusivo de Deus. Como assim? Agora, cabe a mim e a você exercer misericórdia. Amém?
Amém.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Está em Mateus capítulo 5. Ou seja, nós continuamos o ministério de Jesus Cristo. A igreja é incrível, porque Cristo revelou Deus, não foi? Cristo revela Deus. Cristo é um mistério de Deus. Então, quando aquele homem se tornou carne, eles viram Deus. Mas Jesus não está mais aqui, fisicamente. Mas a igreja está. Então, a igreja revela Cristo. Amém? Então, o mesmo ministério, a mesma misericórdia entranhável que Deus exerceu, que Cristo exerceu, hoje cabe à igreja exercer. Isso te inclui, isso me inclui. Ó Senhor Jesus, veja só, 1 Coríntios 12,28 fala sobre os dons, os diversos dons que o Espírito deu para diversos de nós quando nós cremos do Senhor. Então olha lá, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros. Já viu isso aqui? Socorro, você sabe o que é socorro? Outras versões traduzem o dom de socorro como o dom da ajuda. Depois, dons de curar, perdão, governos, variedades de línguas. Esse dom de socorro a gente geralmente, né? Passa, né? Mas o Espírito deu para nós o dom de socorrer. Isso é maravilhoso. Aquele mesmo sentimento que Jesus Cristo tinha quando olhava para as multidões aflitas, tristes, cansadas, está em você. Senhor Jesus. Mas aí você pode falar, tá, mas a quem eu devo ajudar? Porque veja, perguntaram para Jesus certa vez assim, qual é o mandamento mais importante, hein? Bom, Jesus falou assim, a lei e os profetas se resumem basicamente a dois, né? Amar a Deus, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e amar o próximo, como a nós mesmos. Nisso se resume a lei dos profetas. Tá bom, quem é o seu próximo? Graças a Deus já fizeram essa pergunta para Jesus e ele respondeu. Quem é o seu próximo? Então, vamos ler a melhor ilustração na Bíblia sobre misericórdia. A parábola do bom samaritano. Então, começa em Lucas capítulo 10, versículo 29. Eis, porém, querendo justificar-se, quem estava querendo justificar-se? O mestre da lei. Perguntou a Jesus assim, quem é o meu próximo? Então, a parábola do bom samaritano existe para contar para nós quem que a gente tem que ajudar. Ela existe para isso. E aí, versículo 30, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubar e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Aqui já tem a resposta. A quem você deve ajudar? Certo homem. Quem é esse homem aí? Quem é esse homem? Alguém necessitado. Quem? Qualquer um. A parábola, ela identifica o bom samaritano, ela identifica o judeu, ela identifica o sacerdote, ela identifica o levita, mas ela não identifica o necessitado. Quem você deve ajudar? Quem que é o seu próximo? Qualquer pessoa em necessidade. Esse é o seu próximo. Ó Senhor Jesus. E não se esqueça, irmão. Hoje, você pode ser aquele que ajuda. Mas amanhã, você pode ser o semi-morto. Bem-aventurados, misericordiosos, sabe por quê? Porque eles vão ganhar misericórdia. Hoje você exerce misericórdia, amanhã você recebe. Amém. A misericórdia vai e volta. Amém. Nós nunca somos estáveis. Ah, eu sou sempre o ajudador. Né? Eu sou sempre o bom samaritano. Não, não é. E todos nós estamos naquela estrada ali. A estrada que liga Jerusalém a Jericó. Essa estrada existia. Essa estrada, ela tinha mais ou menos 30 quilômetros. Ela ligava Jerusalém, que ficava bem alta, a Jericó, que ficava abaixo do nível do mar. Então era uma estrada longa e íngreme. E era uma estrada conhecida como Estrada Sangrenta. De verdade, por quê? Porque os bandidos adoravam ficar lá amoitados, era uma estrada acidentada, cheia de montanha, era um prato cheio para bandido. Hoje, todos nós estamos na estrada de Jericó, chamada mundo, que nos judia, que nos oprime, que nos machuca, que nos deixa ansiosos, deprimidos, tristes. Todos nós estamos aí. Eventualmente, você vai encontrar feridos. Eventualmente, você vai ser ferido. O que fazer? Exercer misericórdia. Para poder, irmão, receber misericórdia. Ó Senhor Jesus. E o sofrimento que esse rapaz passou, ele era injusto. Você entende? Há sofrimentos na nossa vida que eles vêm porque nós plantamos más escolhas, por exemplo. Aí você sofre por isso. Mas há sofrimentos que vêm porque vêm. Porque o mundo é quebrado. Porque nós somos pecadores. Então, não é uma questão daquele sofrimento ser justo ou injusto. Ah, merece. Ah, coitado, não merece. Irmãos, todos nós sofremos, todas as pessoas sofrem, não importa o tipo de sofrimento, todos precisam receber misericórdia. E, versículo 31, a história se desenvolve. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E, vendo, passou largo. Semelhantemente, um levita, que era um auxiliar de sacerdote, descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Veja só que paradoxo. Por quê? Eram dois religiosos. Tanto o levita quanto o sacerdote trabalhavam no templo, servindo a Deus. Né? Olha só que lindo. Mas, quando se depararam com uma necessidade ali real, humana, passaram longe, se desviaram. Tenho mais o que fazer. Eu tenho que servir a Deus. Irmãos, o nosso modelo é Jesus Cristo. Jesus jamais faria isso. Jesus parava tudo o que ele estava fazendo para atender as pessoas. Nenhum dever religioso está acima da misericórdia. O serviço, porque eu tenho que servir. O nosso serviço é para a misericórdia dos irmãos. O nosso exercício da misericórdia acontece no serviço. O serviço não substitui as pessoas, o serviço é para as pessoas. Nós nunca podemos dar uma boa desculpa religiosa para não ajudar. Mas ele tinha o dever sacerdotal. Lembra lá em Levítico que não podia tocar no morto? Né? O sacerdote não podia tocar no morto. Senão ele tinha que ficar de molho, 7 dias, sem servir. Mas ele nem se deu ao trabalho de ver se aquela pessoa realmente estava morta. A pessoa não estava morta. Ele poderia ter ajudado. Mas ele passou longe. Irmãos, nada é mais importante do que a ajuda aos santos. Nada. Ó Senhor Jesus, boas desculpas podem até funcionar entre nós, mas não para com Deus. Mas aleluia pelo versículo 33. Ó Senhor, certo samaritano... O samaritano, sabe quem que era o samaritano? Era o povo mais desprezado dos judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos. Eles odiavam os samaritanos. E Jesus é justamente a figura do samaritano, certo? O samaritano que seguia o seu caminho. Ele não era um desocupado. Ele tinha o que fazer. Ele tinha mais o que fazer, não é? Ele estava lá de boa. Não, o samaritano... Ele seguiu o caminho dele, porque ele tinha uma coisa para fazer. Ele também estava ocupado. Passou-lhe perto. Os religiosos passaram longe, mas o samaritano passou perto. Irmãos, nós precisamos passar perto uns dos outros. Nós precisamos ir, é difícil falar isso, mas nós precisamos ir ao encontro dos problemas. abraçar os problemas uns dos outros. Isso é o viver fraternal da igreja. Isso é muito difícil acontecer nas reuniões. É ou não é? Difícil aqui, meu. É oi, oi, amém, Jesus é o Senhor, cada um vai para a sua casa. Esse viver exige uma convivência mais próxima. Graças a Deus pelas reuniões de casa. Nós podemos conhecer mais as necessidades uns dos outros. Graças a Deus pelo telefone. Graças a Deus pela internet. Nós podemos nos aproximar. Graças a Deus porque Deus nos deu carro, pernas, para nós nos visitarmos. E auxiliar e ajudar uns aos outros. Isso é passar perto. Ó Senhor Jesus, e vendo-o, compadeceu-se dele. Adivinha que palavrinha que é essa no original? Sphincter. A coisa ali revirou dentro dele. Veio lá do fundo, eu preciso ajudar esse homem. Não sei quem é, não sei do que ele precisa, mas eu sei que eu preciso me concentrar e ajudar essa pessoa. Ó Senhor Jesus, versículo 34, pedi para todos os irmãos lerem. E amém. Ele fez alguma coisa. Veja, talvez óleo e vinho não fossem os melhores remédios, mas era o que ele tinha na bolsa dele. Ai, mas que eu vou fazer? Que eu vou falar? Como eu vou ajudar? Mas tem gente melhor do que eu. É, mas você passou perto. Então você vai fazer o que tiver que ser feito. Com o que você tem na bolsa. Ah, eu tenho óleo e vinho. Manda bala. É isso que você tem. É isso que você vai usar. Ou seja, nós temos que fazer o melhor com o que nós temos. Amém?
Amém.
Realmente existem pessoas mais capacitadas que nós, mais espirituais, que tem mais experiência, sim, mas você viu. Caiu no seu colo, meu irmão. Agarra o problema e resolva o problema. Isso é viver a vida da igreja. E ele ainda, ó, no versículo 35, no dia seguinte, ou seja, ele tirou, no dia seguinte, sobreviveu, irmãos. Tem o dia seguinte. Teve o dia seguinte, ou seja, o que ele fez salvou a vida daquele homem. Aí, dá para pensar melhor, o que ele fez? Tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Assim, na situação de crise, irmãos, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Ah, mas não é o melhor, mas faça, o Senhor vai te honrar e a pessoa vai ser eternamente grata.
Amém.
Senhor Jesus, aí no 37, fim da história, respondeu-lhe, perdão, 36, né? Jesus pergunta, qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai. Jesus disse, vai e proceda tu de igual modo. Esse aqui é o ministério da misericórdia. Existe ministério da misericórdia na igreja, irmãos. Procure diante do Senhor saber se você não tem esse dom. Lembra lá 1 Coríntios 12? Socorros, ajuda aos santos. E tem uma coisa muito interessante aqui. Às vezes você vê uma situação de um irmão, de uma irmã, de uma família, e aquilo fica em você. Poxa, né? Aí você ora. 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 E a irmã, como é que tá? Tá na mesma. Aí você ora. Olha, você já parou para pensar que você pode ser a resposta da oração? É. Você mesmo. Já que o Espírito está te incomodando tanto, é muito provável que você seja a resposta da oração. Nós precisamos considerar isso diante do Senhor, porque o amor de Deus é prático, a misericórdia é prática. Deus nos amou a ponto de enviar o seu Filho, e nós também precisamos nos entregar pelos irmãos. Então, às vezes vem aquele sentimento, aquela situação, aquilo te incomoda, e é impressionante que às vezes não incomoda mais ninguém. Você fica assim, perde o sono, você fala para o Beltrano, fala para o Ciclano, e as pessoas, coitados. Meu Deus, como vocês são insensíveis. A questão não é essa, é a questão que o Senhor te deu esta causa para cuidar. Então nós precisamos ser fiéis e exercer misericórdia, amém? Para concluir, irmãos, eu queria usar dois exemplos aqui de misericórdia. O primeiro está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Vamos ler? Olha só o que Paulo diz. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. O que é assistência? Assistência é qualquer tipo de suporte. Financeiro e humano. Então, a família está passando necessidade, aquilo te incomoda, vai lá e oferta. Ah não, eu vou levar para a cúpula, e aí nós vamos abrir na reunião. Irmãos, está morrendo. Vai lá e oferta. Às vezes a necessidade não é financeira, a necessidade é... Quem que vai ficar com as crianças? Está doente a mãe, o pai? Traz para casa a criança. Precisa levar no hospital? Precisa levar para cima? Precisa levar para baixo? Enfim, necessidade é o que não falta. Porque nós somos seres caídos, o que nós somos é mais carentes de tudo. Amém? Claro, irmãos, não podia deixar de falar isso. A principal necessidade do ser humano é o Evangelho. O Evangelho é a principal necessidade de todo ser humano, porque o Evangelho sela o nosso destino por toda a eternidade. Mas mesmo depois de termos crido, as nossas necessidades humanas persistem. Os problemas persistem. Estamos na estrada de Jericó. Então, a igreja precisa se mobilizar para acudir os santos. Amém? E uma dessas formas é a assistência. E quando você assiste o santo, isso redunda em muitas graças a Deus. Aí a pessoa vai ser eternamente grata a você, mas principalmente ela vai dar graças a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor mandou o Ciclano. Obrigado porque o Senhor mandou a fulana. Eu te louvo pela sua fidelidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, quando você é fiel na misericórdia, isso glorifica a Deus. A glória não é tua, a glória é de Deus. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. Então temos essa questão da assistência e a segunda. Nós temos o aconselhamento, certo? Lá em Colossenses 3,16, Paulo diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Existem pessoas, acredite que eu vou falar, mais sábias que você. Existem pessoas mais sábias que você. Você precisa ouvi-las. E acredite, existem pessoas menos sábias que você. Você precisa instruir. Amém? Amém. Veja que o isolamento é o pior dos cenários. Porque aí você não conhece a necessidade dos santos. Você não ora por ninguém. Você não age a favor de ninguém. Você não assiste a ninguém. Assiste ninguém. E também você não aconselha ninguém. Vida de reuniões é fundamental, mas não é tudo. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos estreitar a comunhão. E aí vai, então, uma dica muito prática para as irmãs com mais idade. Sabe o que a Bíblia fala sobre as irmãs com mais idade? Tito, capítulo 2, versículos 3 a 6. Olha só. Olha que tipo de apacentamento fundamental nos dias de hoje. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, ou seja, não fica falando mal, fofocando, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Olha só, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Continuando, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, às vezes, a irmã está lá, poxa, mas o que, que eu faço? Já tenho certa idade, meus filhos saíram de casa, ó vida, ó cruz, ó dor. Irmãs, tem um monte de irmãzinha que não sabe o que quer fazer da vida, que não faz ideia do que é um casamento. As que querem casar, ou as que acabaram de se casar, elas precisam saber o barco onde elas estão entrando. Casamento é extremamente desafiador. Casam-se apaixonados, dois pombinhos, o cara jogando videogame, saindo com os amigos, a mulher não sabe fritar um ovo, vamos casar. E casa. Aí a paixão, puff, e os problemas, tum. Ai, mas não era assim, você não era assado. Que surpresa. Sim, irmãos, esse tipo de instrução deveria vir de casa. Mas a gente sabe, não vem. E aí, graças a Deus pela igreja, pelas irmãs mais experientes. Irmãs mais experientes, não se isolem. Se aproximem das mais jovens. Elas têm muito o que aprender. Sobre a vida, sobre o casamento, sobre a criação de filhos. Senão, vai sofrer mais, vai sofrer muito. O Senhor precisa levantar entre nós conselheiras espirituais e conselheiras na parte humana. O apacentamento, o pastoreio, a misericórdia, ela é aqui, ó, no horizontal. Amém? E os homens? Ah, tá tudo, os moleques, tudo, né? Aí vem o versículo 6 do mesmo capítulo, olha lá. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os. O que é exortar? Exortar é encorajar, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Os moleques precisam ter critério. Critério para saber com que ele vai andar. Com que tipo de pessoa você quer se casar? Qual faculdade você vai fazer? Qual emprego, qual empresa você vai trabalhar? Que cidade você vai morar, irmãos? Deveria vir de casa, mas não vem. Então, se você, um homem mais experiente, que já passou por essa fase da vida, já não é mais um menino, você precisa se aproximar dos mais novos. Porque senão eles vão sofrer mais do que deveriam. A vida é dura já. Se você faz tudo certo, a vida continua sendo dura. Imagina se você faz errado. Então, o Senhor levanta entre nós irmãos e irmãs mais experientes para apacentar os mais novos. Nós precisamos, irmãos, das nossas experiências humanas para nos ajudar. Está? E para isso, nós vamos estar entrelaçados, mais próximos, mais pertinhos dos outros, para nós falarmos e ouvirmos. Amém. Amém? Amém? Claro, irmãos, o nosso modelo é Jesus Cristo. Amém. Ele é a fonte de toda misericórdia. Ele nos deu um testemunho de vida que não vai ser superado, mas esse ministério da misericórdia caiu para nós também. Amém? Amém? E nós precisamos exercê-lo. Amém? Amém? Enquanto os irmãos se preparam aqui da música, vou fazer uma oração com os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé? Amém. Senhor Jesus, amém. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor exerceu misericórdia, uma entranhável misericórdia. O Senhor veio até nós nos salvar, nos ajudar, nos socorrer. Senhor Jesus, e nós, Senhor, assim como aquele bom samaritano, queremos passar perto, queremos ir ao encontro das pessoas, socorrê-las em suas necessidades. Senhor, desperta entre nós, irmãos e irmãs, com coração para servir os mais novos, amém. Com coração para ajudar os santos, amém. Senhor Jesus, amém. Nos encha com o teu Espírito, amém. Nos encha de amor e misericórdia, amém. Jesus é o Senhor, amém. Amém, amém, vamos cantar, provar e ver de que o Senhor é bom,
amém.
Para você também. Amém.